Cuscuz Filosófico.
Filosófico Cuscuz.
Fala, meus queridos e queridas. Estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história, com o tão aguardado, né? O retorno dele. O Cuscuz Filosófico.
Esse retorno vai servir para fazer uma abertura ao filme tão esperado chamado A Volta do Que Não Foi.
Exatamente. Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com o tal do Silvio Joaquim Oliveira Júnior.
Guilherme Bastos.
Exatamente. E aí, cara, hoje a gente tá com um assunto, com um tema um tanto quanto polêmico, não?
Exatamente. Polêmico no sentido de polêmico mesmo, tá? Não é outro sentido, não. É o polêmico brasileiro mesmo.
Justo. A gente vai falar hoje sobre...
Sobre
e se o e Brasil se... tivesse sido colonizado pela Holanda?
E se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda?
Pedimos aqui logo, né, uma exceçãozinha, porque na história a gente não trabalha muito com e se, né, cara?
Exato.
Mas a gente quer discutir justamente um pouco disso aí. Um pouco desse imaginário, dessa da galera que realmente imagina que se a gente tivesse sido colonizado pela Holanda, tudo seria muito diferente. E os ouros é bronca, né? O ouro que a gente tem ainda estaria aqui, que a gente tinha, né?
É, né? Isso parte de uma história contrafactual, ou seja...
Que é isso, pô?
A história,
explica aí pra turma.
A história não verídica, a história que não aconteceu, seria uma história de suposição, né? Mas aí a gente vai tentar discutir sobre um e se, né? Na história existem vários e se's que a gente gosta de trabalhar. Quer dizer,
e que esse pensar, é um e se, né? Frequentemente questionado, né?
Exatamente.
Um e se que muita gente usa, inclusive nas aulas de história e tal, ou seja, tem muita pergunta desse tipo, pelo fato da Holanda ter esse período, né, aqui no Brasil, ter tido principalmente aqui em Pernambuco, uma passagem, né? Uma passagem, digamos, até com um tempo razoável. E aí justamente geram-se essas dúvidas, né? Geram-se essas dúvidas.
Exato. Então, vamos lá. Veja, o período holandês aqui no Brasil, na realidade, não foi o Estado holandês que estava presente aqui no Brasil. Na realidade, o que veio aqui para o Brasil foi uma companhia. Foi uma empresa privada que veio aqui para o Brasil. Como vocês bem sabem, foi a VIC, a Companhia das Índias Ocidentais. A Holanda, no caso, na Holanda, também surgiu a VOC, que é a Companhia das Índias Orientais. Só que veja, nesse sentido, eles queriam necessariamente explorar. Aqui para o Brasil, a gente tem, no caso do Nordeste, a gente tem uma sensação de que eles fizeram coisas boas para cá. Quando Nassau saiu daqui, a gente tinha praticamente umas 300 casas, 200 casas por aí.
Daqui, então... Pernambuco, né, no Nordeste, né?
Exato. Tipo... E aí sai dizendo, mas ele urbanizou a cidade, ele modelou a cidade. Veja, ele precisava minimamente de algum centro administrativo. Para isso, as coisas vão acabar crescendo. Mas eu quero que você entenda que o sentido deles de implantar uma coisa aqui dentro era necessariamente lucrar. Assim como também a Portugal fazia com a gente e fez depois, a Espanha fez nas suas colônias aqui na América e todas
aí que
as outras metrópoles.
É um termo, né? Tu falou lucrar e essas colonizações que a gente teve aqui, principalmente de... Espanha e Portugal, por muito tempo, foi caracterizada como colônias, né, de exploração, como uma colonização de exploração, né, que justamente ressaltava esse viés de Portugal e Espanha só quererem lucrar, só quererem, de fato, explorar os materiais, os recursos naturais que cada uma das suas colônias tinham e não se preocuparam, de fato, em o que seria a outra, o tipo de colonização, né? Que seria a colonização de povoamento, que seria uma colonização que geralmente se falava que era aquela colonização inglesa, né, que se teve nos Estados Unidos, justamente pela essa ideia de que a colonização da Inglaterra que foi que fez com que os Estados Unidos se tornasse essa potência, né, que se tem hoje, né? Porque foi uma colonização de muita povoação que eles não se preocuparam muito em explorar, mas sim justamente povoar as áreas e desenvolver aquele território colonial. Mas... O que é que você tem a dizer sobre isso, meu querido?
Bom, isso aí foge um tanto quanto dos parâmetros de colonizar. Veja, se eu estou colonizando, eu quero lucrar ali em cima, independentemente. Então, quando você faz essa separação de colônia de povoamento, colônia de exploração, parece que a colônia de povoamento é uma coisa boa.
E aí parece que a colônia de povoamento não queria lucrar, né?
Parece não que queria não queria explorar, lucrar.
Tava fazendo ali por bondade, caridade.
Exatamente. Meu filho, pelo amor de Deus, se eu quiser explorar, automaticamente eu preciso povoar. Que lógica que tem de você separar as duas coisas? Nesse sentido, nessas práticas mercantilistas, era preciso, no caso aqui nas terras novas, nas terras descobertas, era preciso que você povoasse e aí começasse a explorar o território. Aí o povo divide, não, porque a colonização nas 13 colônias,
Estados Unidos, né?
As colônias do norte foram de povoamento, as do sul foram de exploração. Oi? Quer dizer que no lado norte as coisas eram tudo boas, tudo tranquilas, não tinha exploração, não tinha fome, não tinha revolta, era tudo na paz, pelo amor de Deus. Isso é uma fuga de uma realidade. Isso é qualquer coisa menos o fato histórico. E aí, a gente volta à pergunta no sentido de... A Holanda, se ela continuasse aqui no Brasil, se ela continuasse aqui no Nordeste necessariamente, ela conseguiria desenvolver mais do que Portugal desenvolveu? Bom, isso é uma pergunta que a gente realmente não consegue responder.
Que de fato não aconteceu, né?
Exatamente, porque as colônias que foram posses...
É isso que eu ia falar, mas a gente pode dar exemplos de como foi a Holanda tendo esse protagonismo, né, de ser uma colonizadora, né?
Exato, porque quando a Holanda teve as suas oportunidades de, vamos colocar entre aspas aí, desenvolver a sua colônia, ela desgraçou.
Não pareceu muito diferente não, né?
Exatamente, a gente tem casos nítidos nisso, como por exemplo a Guiana holandesa e o Suriname. São dois exemplos clássicos de colônias holandesas que realmente não conseguiram prosperar em...
De que hoje esses países não têm o maior desenvolvimento do mundo.
Não são uma referência, né?
Tão longe de
ter. E aí, como é que a gente consegue pensar... Ah, e também as ilhas, algumas ilhas no Caribe, tá? Também foram colonizadas pela Holanda. E aí, vale pensar a seguinte questão... Será que, de fato, se a gente fosse colonizado pela Holanda, seria melhor? Meu irmão, perceba. A gente tá escolhendo... Veja que mentalidade pequena. A gente tá escolhendo entre qual país vai nos colonizar. Qual país vai nos desenvolver. Meu irmão, os nativos brasileiros, os nativos sul-americanos daqui não tinham desenvolvimento, não? Esse pensamento chega até a ser preconceituoso, chega até a ser etnocêntrico. A gente olha qual potência europeia estava em melhor condições para nos desenvolver, para nos colonizar. Isso não é um pensamento que eu gosto tanto assim.
Mas eu acho que basicamente, para falar a verdade... Claro que a gente nunca vai poder chegar a um consenso de... Ah, se a Holanda tivesse colonizado, seria a melhor coisa do mundo. Mas, com certeza, a gente sabe, né, que o Brasil não seria muito, muito diferente ou talvez uma grande ou gigante potência econômica do mundo por causa da colonização holandesa.
Exato. Tem uma frase do professor, doutor Felipe Alencastro. Ele que é
ele é uma referência também nesse tema.
Exato,
né?
Um dos maiores especialistas do Brasil sobre o período holandês aqui no Brasil. E aí ele vai e fala o seguinte: os holandeses vieram aqui pro Brasil simplesmente para massacrar, dominar e escravizar.
E roubar nossas técnicas de refino de cana-de-açúcar.
Olha a crítica. Enfim, então não tenham esse olhar bondoso, primoroso, de coisa boa para uma colonização holandesa. Colonização em si é ruim. É ruim e é por aí.
É, exatamente. Tanto é que na primeira oportunidade... Isso é verdade, velho. Na primeira oportunidade, assim, no primeiro choque, né, que eles tiveram em Portugal, eles levaram as técnicas que tinham desenvolvido aqui em Pernambuco. Claro, já não era uma colônia, digamos assim, né?
Exato.
Mas, de certa forma, eles pegaram as técnicas que a gente tinha aqui na Cana-de-Açúcar em Pernambuco e levaram para...
As Antilhas.
As Antilhas, isso mesmo.
Bom, pessoal, é isso. Foi uma breve reflexão, mas que serve para que a gente se atente a alguns dizeres do dia a dia, né? É muito comum a gente escutar essa pergunta. E se a Holanda... Olha, como a gente já acabou de debater aqui, isso não é tão bem interessante. Tem mais assuntos para a gente...
Fora ter. A questão dos tipos de colonizações, né?
Exato.
Não tentam, não reproduzam mais... Esse tipo de coisa, como se fosse um e como se fosse outro, mas...
Exato.
As colonizações no mundo inteiro tiveram essas características marcantes presentes, né? Ninguém vai colonizar pra ajudar, não. A gente sempre... A gente não, né? Os países têm sempre o intuito de explorar, queria eu. Mas... Tanto é que o próprio imperialismo, né? O neocolonialismo também depois vai buscar isso novamente.
Exato.
Isso é matéria-prima, mão de obra barata, entendeu? É buscando isso que é que foi o mercantilismo, que é o capitalismo, que move também essa questão da colonização.
Exatamente, exatamente.
Tá rindo de quê, Silvio?
Lembrei de uma anedota.
Ah, entendi.
Bom, nesse sentido, pessoal, nosso podcast foi realmente mais breve.
Foi mais uma discussão, uma reflexão aqui, né? Uma das nossas inquietações do dia a dia.
É por isso que surge o tema, o cuscuz
filosófico.
Filosófico,
né? Tá? Então, nos perdoe se você tenha ficado meio perdido aí, mas eu acho que deu pra dar uma clareada, né?
Deu.
Geral aqui das nossas conversas. Agradeço a vocês pela atenção mais uma vez, sempre muito bom estar com vocês, cara. E, mais uma vez, também estamos felizes por estar gravando o podcast, que é uma coisa que nós gostamos muito. Algumas vezes não conseguimos, né, manter a frequência, mas a gente gosta muito de fazer isso aqui, de estar junto com vocês.
E você que tá ouvindo no carro, dá uma buzinada agora.
É. Valeu. Então, hoje história na janela.
Exatamente, hoje história. Valeu, valeu.
Então é isso, pessoal. Um beijo, um cheiro.
Um abraço e até mais.
Que a história esteja com vocês.